Abra o apetite. Escolha a sua bebida. Você ouve agora Comilanças com o Rodrigo Castro, na Central 3.
Olá, eu sou Rodrigo Monteiro de Castro e apresento Comilanças aqui na Central 3. Se você quiser entrar em contato com a gente, não hesite. Será um prazer debater, discutir, ouvir suas críticas a respeito do programa que fazemos e sobre o tema que muito gostamos, que é comida e comer. No programa de hoje temos dois convidados, um deles que esteve presente aqui nas primeiras edições, ausentou-se durante um tempo e pela sua avantajada barriga, percebe-se que não deixou a prática das comilanças. Aliás, eu acho que vem se intensificando. Valfrido Jorge Ward Jr., meu amigo, estávamos sentindo sua falta aqui no Comilanças.
E eu de vocês, eu evidentemente estava fazendo um trabalho de campo para poder voltar aqui e falar sobre comida. Boa noite a todos.
Boa noite. Ao meu lado, mais um comilão que esteve aqui no último programa, Rafael Castro, que apresenta na Central 3 o Meidinho às sextas-feiras, e que foi convidado por um motivo especial. Dizem, aliás, quem diz é o nosso presidente aqui, que ele é o grande especialista, o maior especialista em relação ao restaurante sobre o qual falaremos hoje. Tudo bem, Rafa?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Valfrido. Boa noite, presidente, Rafa. Que aqui está presente na sala, nos nossos estúdios aqui da Central 3. Olha, Rodrigo, obrigado pelo convite. Me sinto mais uma vez lisonjeado de estar aqui para falar de restaurantes. E hoje, de fato, é um restaurante que eu frequentei bastante. Mas vou deixar você aí apresentá-lo para a gente desenvolver mais aí sobre esse lugar escolhido hoje por você. Obrigado aí pelo convite.
Pois é. Boa noite também a todos que nos ouvem. Não, como eu já disse, é mais a falta de prática do que má educação. Mas é para vocês, afinal de contas, que fazemos isso. Pois é, o Rafa falou que não apresentaria, então vou falar. O restaurante de hoje é talvez um marco já na cidade de São Paulo, extremamente badalado, extremamente animado. É um programa gostoso, num local agradável. É um spot. O spot da cidade. Ou seja, o spot. A gente brincou com o Rafa, eu até vou pedir aqui a interferência depois do nosso presidente, porque o Rafa, durante algum tempo, foi conhecido como o Rafa do spot.
Com muita injustiça esse apelido.
Dizem que ele não saía de lá.
Eu quero fazer um pedido. Esse programa ele é politicamente correto ou politicamente incorreto?
Incorreto.
Esse programa é um programa que não tem nenhuma
regra.
Vamos chamar, nenhum viés.
O pastor Feliciano
frequenta lá.
Frequenta lá?
Opa, será bem-vindo.
Ele frequenta à noite por lá? Ele tá por lá?
De sexta-feira.
Ele fere o decoro lá?
De sexta-feira ele fere o decoro por lá.
Eu acho que se ele não ferir, ele será ferido, né? Porque pastor, ele está em baixa, acho que não só lá, como em qualquer local desse... Bom, esquece, vamos mudar de assunto.
Comilanças, na Central 3.
Rafa, me conta essa história aí, por que Rafa do Spot?
Pois
O Chico, aliás, me disse que você, se o Spot tivesse milha, se você ganhasse milha, conta paga no Spot, você teria um cartão Platinum, Hiper, Super, Mega, Ultra.
Eu teria direito a uma salada.
Eu como fiel ouvinte aqui da Central 3, Rodrigo, ontem eu ouvia o Titulares ao vivo, Titulares que vocês muito divertidamente apresentam às segundas-feiras com Vitor Birner, Leandro Yamin, você, Chico Malta, entre outros. E ontem eu vi Vitor Birner maldosamente me chamar de Rafael do Spot. Nosso presidente, que é um, vamos considerá-lo um Birnet, né?
Tem físico para isso.
Ele endossou a maldosa, enfim, o maldoso apelido que Vitor Birner se dirigiu a mim. Olha, Rodrigo, eu de fato fui ao spot, frequentei há uns anos atrás, faz um certo tempinho que eu não vou, então até me senti confortável em aceitar o convite de falar de lá. Cara, é basicamente um restaurante que eu acho que funciona, no sentido de que você sabe o que vai acontecer.
Tudo que você precisa de mais de três palavras para explicar é porque não tem explicação.
Eu não sei se a gente já pode entrar nas características aí do restaurante que a gente vai falar hoje.
Se for entrar, você pode entrar, mas comece pela recepção.
A gente já falou de algumas características, né? Ao falar do pastor Feliciano,
O que eu acho que são características, comentários, vamos dizer, maldosos, que eu pretendo corrigir quando falar
Pluralidade de gêneros.
Pluralidade de
gêneros. É uma das características.
Sabe como ele é?
De opções.
Sabe como ele é definido? É
democrático.
Quando você pega uma revista de sexta-feira, revista da Folha, revista do Estadão, enfim, às vezes aí a gente, revista da Folha de São Paulo, eles colocam o spot da seguinte forma: restaurante para ver e ser visto. Então é um restaurante meio badalado de São Paulo. E eu ia mais porque, de
pra
fato...
Pra ver ou pra serviço?
Não, eu ia pra comer. Porque eu namorava... Nos anos 2000 eu troquei de namorada, mas eu não trocava de restaurante. Mas elas gostavam de ir lá. O atendimento é bom. Eu acho que eu não sei se vocês concordam, se a gente já vai entrar nessas análises. Não,
calma, primeiro a recepção. Tá bom, recepção. Vamos por ordem, porque senão a gente se perde. A recepção chegar ao spot... É bem tratado, como é esse primeiro contato?
Sempre, dependendo do horário que você for, vai ter fila. Sempre tem espera.
Mas e atenção? Mas, são atenciosos?
Você é abordado de cara, já pegam teu nome, já te dirigem para a espera ali na área externa. Só falar que fica o spot fica na Ministro Rocha Azevedo, né? Ali perto da Paulista. Inclusive, numa pracinha super agradável, enfim. Então tem a espera externa. E é um pointzinho badalado ali. Então, minha opinião, não sei se vocês concordam, vou dar a palavra aí a vocês. Você chega cheio, sempre cheio. Se for depois das 8 horas e não fizer reserva, espera na certa, esquece. Mas eu acho que essa espera faz parte do ambiente, do que as pessoas procuram.
Pois é, inclusive o spot é um local que, como você falou, fica na Ministro Rocha Azevedo, número 72, telefone é 3284-7500, repetindo, Ministro Rocha Azevedo, 72, telefone 3284-7500, aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, região central. E o local em que ele está é muito agradável, lembra... talvez a Nova York, né? Com aqueles prédios de vidro, aquela praça, como você muito, muito bem lembrou, bem bacana, uma vegetação ali embaixo, rasteira, uma graminha rasteira, uma fontezinha, e é programa, especialmente à noite, acho que de dia menos, as pessoas vão lá para comer, executivos que trabalham na região da Paulista, mas à noite é um programa. E muita gente gosta de ficar lá fora, esperando. Eu, pessoalmente, não gosto de fila.
Eu também não.
Mas é fato que, dependendo do horário, não se entra. Mas vale um comentário. Não sei se o Wolfrido concorda. É um dos poucos restaurantes em que, apesar de não haver aquele garçom antigo, velho, que está lá há 30, 40 anos, cabelo tingido, gravata borboleta... o paletó já um pouquinho
amarelado.
Os meninos e meninas que estão lá são muito simpáticos.
Verdade.
A recepção, mesmo em momento assim de muita bagunça, ou tem muita gente, eles são sempre muito cordiais. Mesmo quando eles vêm para dizer, ó, não dá, esquece, 2h30.
São educados.
O que você acha, Wolfrido? Você tem boas experiências com os meninos do esporte?
Olha, veja, eu concordo com tudo que vocês disseram sobre o lugar. Eu acho que o spot é um restaurante muito singular na cidade de São Paulo, porque fica num lugar muito privilegiado, muito transado, muito bacana, mas acho que é muito difícil de ir, de conseguir ir sem reserva. Acho que a recepção, eu acho que a acolhida é uma acolhida que inaugura uma tendência. Na realidade, o tratamento é um tratamento quase que blasé. O que me agrada muito são as mocinhas, as universitárias voluptuosas que atendem. Os rapazes eu sublimo, eu esqueço, não vejo. Mas, por outro lado, quer dizer, eu gosto de ser paparicado, eu sou um comensal...
Mas a proposta do restaurante é mais ou menos essa, né, Valfrido? Uma galerinha moderna,
não, não se paparica muito lá.
Não, né? Não se paparica. Eu, particularmente, esse é um defeito, no meu modo de entender.
É que você não é bonito. Então, eu acho que esse é o problema, porque eu sou extremamente paparicado.
Entendi.
Você sabe que para trabalhar lá, desculpa te cortar, já te cortando, um dos pré-requisitos para...
É fazer um teste.
Não, cara. Você ter uma outra profissão. Então, por exemplo, lá você vai ter muito ator, cantor. A cantora Cel, por exemplo, que agora...
Trabalhou lá.
Trabalhou lá.
Uma das grandes pintoras da nova geração.
Pois é. Uma
artista de seus 30 e pouquinhos anos... Que desponta no mercado de São Paulo, Brasil, chamada pode dizer um termo, Ana Prata, trabalhou no Spot.
Pois é, eu tenho enfim, amigos atores, atrizes e tal, e eles sempre vão lá e tem muito ator, atriz, enfim, modelo e
mas
assim.
Mas isso
vai.
É bom? Necessariamente.
Cara,
bom? Tem um garçom que vê a sua profissão como um bico?
Pois é, Valfrido, mas eu acho que.
Interrogação.
Você tocou num ponto.
Eu sempre toco num ponto. Ponto. Que não necessariamente o G.
Mas você toca num ponto.
Pode ser o X.
Eu acho que o Spot, que conseguiu manter uma certa qualidade, um certo padrão, inaugurou uma tendência. Eu não apostaria.
Eu
mas
acho que de fato é uma tendência.
Eu ousaria dizer que essa tendência de novos garçons, pessoas muito jovens, bonitas. Que estão de passagem fazendo um bico, tenha sido isso tenha sido inaugurado pelo Spot em 1994. Lembrando que o Spot já vai fazer 20 anos. Portanto, é uma casa que já fincou raízes.
Pois é, Rodrigo e Rafael, essa é uma tendência quase que mundial. Há um perfil de consumidor que gosta de pegar fila, que gosta de aboate... E ser
é
barrado pelo face,
né?
Control. O cara fala, você é feio, você não entra na boate. É. Você é gordo, não entra na boate. Você está mal vestido, não entra na boate. A mesma coisa em restaurante. Eu sou tratado de uma maneira... Basicamente, quando você está sendo servido, e essa é a minha modesta opinião, eu quero ser sempre bem tratado por alguém 100% profissional.
Mas eu pergunto a você, e o Spot...
Principalmente porque o Spot não é barato.
Então vamos lá, isso a gente já vai abordar mais à frente. Mas o Spot é um restaurante frequentado por... pessoas famosas, atores, músicos, tem de tudo. Você acha que esses jovens atendem os famosos de modo diverso? Você se sente preterido por não ser um cantor?
Você é famoso? Eu sou cantor.
Pois é, eu também sou famoso.
Eu sou cantor, ator e modelo. Então, essa pergunta não pode ser dirigida à minha pessoa.
Mas você vê alguma distinção ou não? Porque se for uma tônica para todo mundo, ok. Se houver um tratamento diferenciado, aí eu acho que a gente tem um problema.
Não, eu acho que sempre vai haver um tratamento diferenciado, porque as pessoas são vistas de maneira diferente. Agora, acho que de qualquer forma há um padrão. E não é um padrão só do Spot, há outros restaurantes na cidade em que as coisas acontecem da mesma maneira. Ou seja, há uma postura... muito digna por parte dos garçons e das garçonetes. Não é isso que eu estou discutindo. Entendeu? Ninguém está pedindo aqui que as pessoas se humilhem ou que as pessoas pulem no chão para o cliente andar como se estivesse andando sobre o tabuleiro. Não se trata disso, por favor. Mas não é uma postura tradicional de um garçom ou de uma garçonete num restaurante tradicional.
Não é, e não é o que eles querem fazer. E quem vai, não vai atrás disso também. Concorda? É uma outra proposta.
Eu acho que quem vai, não vai atrás. Pode até ir atrás disso. Eu, quando vou atrás do lugar, que eu acho muito bacana, de fato, muito legal, e de algumas coisas que eu gosto de comer ali. Alguns pratos que eu acho que são interessantes. Não são espetaculares, mas eu acho que são interessantes.
Então, para a gente superar a questão da recepção, que foi elogiada, pessoal bacana, e do serviço, eu diria o seguinte. Os meus filhos gostam muito de ir ao Spot. Por dois motivos. Por algumas comidinhas que eles oferecem e dois, pelo tratamento dos garçons. Eles já conhecem os meninos. Quando a gente chega, já vira uma festa. E quando alguém... entra um menino ou uma menina nova lá, imediatamente se envolve na brincadeira dos outros. Então eles adoram. E eu já estive, geralmente no almoço, almoçando com a família, então com a esposa e os filhos, e ao lado, pessoas, e não foi uma única vez, extremamente conhecidas. não mudou. É fato que todo mundo fica, o pessoal fica, gosta de estar e conversar e atender alguém realmente famoso. Mas não houve uma mudança em relação às vezes que eu vou e que não tem ninguém. Então eu acho que isso é um ponto positivo. Inauguraram tendência, é blazer. Às vezes você precisa chamar alguém, estão 5 pessoas de costas batendo papo. Você precisa de um exercício para ser atendido, mas eu acho que isso faz, enfim, faz parte um pouco do modelo deles.
Eu acho que vocês têm razão no que vocês estão falando, mas eu acho que é um restaurante que funciona.
Funciona.
Assim, o serviço funciona. Eu já reparei que eles funcionam melhor quando está cheio do que quando está vazio. Que é difícil, o spot está vazio, mas já cheguei a almoçar sábado, 5 horas da tarde.
Ou muito cedo ou muito tarde.
É, e está tranquilo terminando o serviço ali, o primeiro, né, ou o primeiro ou último turnover ali e tal. E se pegar o restaurante com calmo, de fato, há uma certa oscilação. Mas eu acho que é, assim, em relação ao atendimento, eu acho que é uma... Há um equilíbrio, acho que não tem oscilação. Okay. Então, eu para falar aí de recepção e tal, que a gente abordou primeiro, eu acho que é bem equilibrado, eu acho que funciona.
Vamos então passar para o segundo ponto, um ponto importante da nossa avaliação, que é o ambiente. Professor Valfrido.
Não, o ambiente é muito agradável.
Muito agradável.
Você não acha que é um restaurante, Valfrido, que se encaixaria em qualquer capital do mundo? Você pode ter o spot tanto em Nova York, Paris, São Paulo, Londres.
Concordo. Né? Acho que o lugar é muito legal. É. E é inusitado que haja um restaurante naquele lugar. Que é quase que um restaurante no meio de uma praça, né?
Pois é.
E um restaurante...
Um galpãozão,
né? todo de vidro, num lugar muito agradável. E frequentado por gente, famosa ou não famosa, muito interessante.
Interessante.
Não, há uma fauna e, eventualmente, uma flora também muito interessante, né?
E eu acho que isso é importante a gente falar, Valfrido. E o Valfrido tocou nisso várias vezes e a gente também fez alguns comentários. Por quê? Porque há pessoas, vamos dizer, chamadas normais, pessoas pouco conhecidas, como nós, executivos... publicitários, profissionais liberais, muita gente famosa, e um restaurante que ele é amigável de, vamos chamar de minorias, né? Então tem um público gay que frequenta que dá um colorido especial pro local, especialmente
sexta-feira à noite.
Sexta-noite, sábado à noite. Então é uma grande... É uma
Mas que convive também muito bem...
Numa boa.
Numa boa, porque não é um lugar gay. É importante deixar claro.
É isso que é importante. Não é um lugar gay, que se fosse não teria nenhum problema.
Eu já fui com namorada, primeiro encontro, já tive isso aí. Faz muitos anos que eu não namoro.
Você sabe, se você pegar a definição do inglês, o termo gay...
Alegre.
É alegre. Então eu acho que é um restaurante nesse
sentido... Você é gay, Rodrigo?
Eu sou alegre. Eu acho que sim, eu gosto da vida, eu sou feliz e tudo mais. Nesse sentido, sim, mas sou heterossexual, se a sua pergunta foi essa.
Não foi essa.
Portanto, eu acho que isso é muito legal. Tem uma diversidade ali que é bacana.
Eu acho que é um ponto de encontro de São Paulo.
Eu acho que... Eu acho que reflete um pouco a sociedade de São Paulo.
Acho que é isso, não tem muita... Tem, sim, gente famosa, tem, sim, atores, atrizes, cantores, como você falou, profissionais liberais e tal, mas eu acho que é um ponto de encontro, a galera vai lá pelo local que é bacana, central, enfim.
E é muito legal mesmo, ele é todo de vidro, então tem uma vista para a praça, tem uma vista para aqueles prédios...
Da região da Paulista.
Da Paulista e na frente também um projeto que é de uma dupla conhecida que fez grandes prédios em São Paulo, chamada Bote Ruban, um prédio todo de concreto ali na frente, ou seja, é muito bonito. E eles têm atrás, se vocês já passearam ali pela praça, logo atrás do restaurante, uma hortinha. E umas coisinhas bacanas. É muito legal.
É bacana. O lugar é muito legal.
O ambiente descontraído, leve, gente descolada, gostoso.
É bacana.
Boa música.
Isso
boa
é
música.
Verdade. Boa música.
É outra tendência que eu acho que o spot inaugura na cidade de São Paulo, que é ter essa função múltipla de restaurante e também de um pré-balada. Quase que um bar em que você vai se encontrar com alguém, tomar um drink... E aí partir para... Pode comer ou não comer, e aí partir para uma noite mais efervescente.
Eu acho que, minha opinião, talvez seja equivocado, não é uma pré-balada, mas é a balada. As pessoas chegam, ficam lá conversando também, uma hora, duas também. Horas, comem e vão ficando. Se deixam levar, né? Bom, vamos agora atacar, eu acho que é o que é mais importante num restaurante, que é a comida, né? Um ponto eu vou passar, porque não vale a pena falar, porque definitivamente não tem, que é couvert. Eles aboliram o couvert.
O que é bom.
O que pode ser bom.
Eu acho que é bom. No caso, é correto.
Dentro da proposta deles, tanto de local como de gastronomicamente falando, eu acho que foge daquele padrão tradicional pãozinho com manteiga e cenourinha e pepino no couvert, como tem por aí, mas...
Você vai direto ao assunto, não tem
direto ao assunto.
Até porque, vamos combinar, né? Eu diria que tem 10% dos couvert que a gente tem em São Paulo são honestos, né? Trazem coisas interessantes e coisas bacanas, e o resto é um embuste.
É um embuste, eu concordo com você.
Verdade. Mas tem boas entradas no esporte.
Então vamos lá, Valfrido, fale das entradas.
Gravlax.
O que é Gravlax?
É o salmão.
Marinado com molho mostarda e dill.
É isso aí.
Pepino agridoce.
É o meu preferido.
E pão preto.
Preferido.
Você gosta, Rafa?
Gosto, mas eu, quando ia lá, que eu frequentava mais, eu sempre...
Quase se entregou, hein, presidente?
Não, eu...
Quando eu ia lá,
Você sabe onde o presidente Vitor Ernesto Birner foram vistos sexta-feira à noite jantando? Até o final do programa eu farei a revelação. Mas a entrada que eu costumo pedir, e inclusive dividir quando eu ia, sempre estava muito bem acompanhado, saudade das minhas ex-namoradas, porque eu trocava as namoradas nessa época, mas o restaurante não. Aí eu tomei uns pés na bunda aí, agora não tenho ido mais lá. Mas enfim, quando eu ia lá, eu pedia sempre a brusqueta.
É uma brusqueta. Em homenagem às namoradas.
A brusqueta nesse caso...
A mama
caso,
brusqueta, eu me refiro à mama
brusqueta. Valfrido, a brusqueta nesse caso que eu tô me referindo é aquela com pãozinho italiano, muito bem feita, com tomatezinho muito bem temperado,
super
parmesão,
simples.
Presunto cru... E uma saladinha de rúcula muito bem temperada. Então eu costumava sempre pedir ela, mas sei do que se trata, o Gravlax, enfim, várias outras entradas que eles têm lá que são bem bacanas. Cogumelos à provençal.
Muito bom.
Terrine de queijo de cabra e legumes. E assim vai.
Pois é, eu gosto muito de um, apesar de não ser algo que me encante, mas nesse caso eu gosto, que são os cogumelos à provençal. Que eles fazem um mix. Porto Belo, shiitake, shimeji, puxam no azeite, alho, salsinha e limão. Vem bem passadinho.
É muito bom.
É uma delícia. Enfim, a gente não está falando de alta gastronomia, evidentemente, mas
uma comida legal.
Uma comida que
honesta.
Funciona, legal, honesta, correta, né?
A gente, para falar aqui das entradas, a gente mencionou 3, 4 aqui, diferentes, cada um mencionou a sua preferida, e vê-se que há uma diversidade bem interessante para todos os gostos, né? Então, eu acho
são poucas opções, mas bem
boas,
feitas. Por exemplo, tem uma que é o Bazergan, que é uma receita à base de trigo, coalhado e poncilho.
Que é muito gostosa.
Que é tem nome de remédio, né?
Tem médio de remédio. Valfrido, você deve pedir essa, porque tem a...
Para constipação. Pra Bazergan resolve.
O Valfrido é, como é que chama, hipocondríaco?
Não, pela origem...
Sueca.
Sueca. Não, finlandês, ele é finlandês. Não, não o ofenda, por gentileza.
Por favor.
Loirinho, né, de olhos azuis. Uhum. Lá no esporte de sexta-feira ele ia fazer sucesso brabo lá.
Ele faz, mas o Valfrido faz. Ele,
eu sei que faz.
Ele foge, vira e mexe e diz pra Dani que tem que trabalhar
eu
e é visto por
eu
aí.
Vou com a minha camisa aberta,
com as correntes de ouro.
Meu pelo cabeludo, meu peito cabeludo e correntes de ouro. Ostentando a minha masculinidade.
Mas você sabe que eu encontrei com ele outro dia? Ele tava assim muito bem vestido, todo, acho que é roupa azul, calça
sempre elegante.
Camisa social, pullover, tava um pouquinho frio.
Pullover aquele amarradinho assim.
Amarradinho aqui na frente.
Jesus.
Tal, e atrás
com a La João Dória?
A La João Dória, parecendo assim que tá com uma capa atrás. E um sapato que provavelmente era um sapato. Você que gosta de sapato, gostou do que era aquele sapato? Era.
Manolo Blahnik.
Alguma coisa.
Esse sapato de mulher, cara. Os caras estão me sacaneando.
E aí...
E no esporte de sexta-noite.
A calça era um pouquinho... Não, era justa, mas era um pouquinho curta.
Tá na moda.
Tá na moda.
Mas ele fez um movimento e eu vejo aparecer assim...
A meia furada?
Estilo Michael Jackson, que usava meia branca, mas ficou uma meia laranja.
Eu uso meia
laranja.
Purpurina, que nem o Michael Jackson.
Não havia problema. Era laranja, então eu perguntei pra onde vai. Ele, não posso dizer, mas o caminho era o caminho do esporte.
Sexta-noite?
Sexta-noite. sexta noite. E a Dani achando que ele estava no escritório trabalhando. E, aliás, você liga pra ele.
Não fui andando de frente, eu fui fazendo o passo do Michael Jackson, moonwalk.
Pois são entradinhas que funcionam, né? Eu acho que a coisa lá é legal.
É muito legal.
Sempre equilibrado, eu acho que o spot é essa palavra que eu vou usar bastante aí ao longo do programa, porque nunca vi oscilação, para falar bem a verdade, assim,
é muito regular, verdade, né? Muito regular.
Muito regular. Para seguir um pouco até a forma como eles apresentam, na sequência viriam as saladas e as massas. Algum comentário?
Tem o carro-chefe de massa lá, que é o famoso...
Penne oriental.
Que é um
penne... bem pequeno, como todo penne oriental.
Você tem o penne pequeno e o penne normal, o grande.
Não,
lá,
mas esse não é oriental, o grande é libanês.
Africano.
Seu penne oriental?
O meu penne é africano.
Ah, entendi.
Eu sou de origem ali do Tchad, da África Central. A minha tonalidade de pele mostra isso.
Nós vamos ser presos no final desse programa.
Todas as vezes que eu ouço...
O pastor Feliciano vai nos prender no final.
Mas você sabe que todas as vezes
acho que não, ouço... acho que o pastor irá ao spot. Se nos ouvir, ele irá ao spot.
Vai mandar fechar o spot.
Eu acho que ele deve ser fotografado o spot. Limpa a barra dele na hora.
Valfrido, eu como um dos grandes ouvintes da Central 3...
És tu, então?
Sou um deles. Titulares, som das torcidas ontem...
Comilança,
quanto o Chico paga pra você pra...
Putz, eu preciso passar no RH, que até agora o cheque não veio. Preciso ver o que tá acontecendo, que tá atrasado, é isso aí. Mas enfim, você sabe que todas as vezes que eu ouço Comilança, eu vejo vocês... É o meu segundo programa que eu participo. Sempre tem uma tendência sexual ao falar de comida, né?
Eles
se animam, né?
Na realidade é que as coisas estão intimamente ligadas.
Tá, eu concordo.
Brusqueta e sexo.
Concordo. Pene com
e sexo.
Tá certo. Não, mas pense bem.
Quando você de entrada uma brusqueta e de saída um prato principal pene.
As esposas de vocês ouvem o programa?
Espero que não.
Melhor, né? Porque,
mas é um pouco, é meio natural. Você conhece uma menina, você quer encantá-la.
Quer
fazer um programa? Não. Você
pede um pene.
Não, você leva ao restaurante. Né? Faz parte do encantamento.
Claro.
Eu concordo.
Tem uma...
Agora, uma coisa que eu tenho como regra, eu aqui a mesa, acho que eu tô vendo aqui, acho que eu sou o único solteiro. Quando eu tive meus 15 minutos de fama e saía por aí muito bem acompanhado para jantar, uma coisa que eu nunca fiz, nunca farei, é levar uma moça no primeiro jantar num japinha. Isso me dá um nervoso, meu amigo.
Depende, porque... né?
Sobre isso, não, cara.
Se você tiver...
Japinha,
se você...
vamos comer um japinha, não dá.
Não, realmente comer um japinha...
E tomar um sorvete.
Principalmente se ele estiver fatiado, não é uma boa coisa.
Vamos comer um japinha, cara, de primeira, não dá, bicho.
Não, pior é tomar um sorvete domingo à tarde. Convidar pra
tomar um café.
Se você tiver uma expectativa de partir pra uma finalização, pra uma...
Não, mas na primeira... No primeiro
se você tiver expectativa, é bom você não comer uma feijuca, né, cara? Porque já aconteceu comigo de ir no rodízio e depois ter que parar no hospital.
Nesse ponto, o japinha
é melhor.
Mas é problemático.
Por quê?
Ah, porque japa, às vezes, pode...
Pode um sashimi. Pode sair
cara,
uma flatulência no mato.
Agora tem uma coisa, hein? Eu acho que a gente desviou totalmente o foco. Eu vou dar a última palavra. Mas japa tem uma certa...
Tem um problema.
Não, o lance do japa que é padrão.
No japinha, né?
Todo mundo vai no japinha levar a menininha, cara. Essa que é a minha colocação.
E aí, fazer aquele amigo meu que levou a menina... No sujinho.
Pô,
primeiro encontro.
Ela
levou,
gostou?
Comeu carne demais, vomitou, passou mal, vomitou na esquina ali da Consolação com a...
Ela ou ele?
Com a Martins. Não, é ela.
Ela?
E eles são casados.
Sim,
então, cara,
essa é uma menina de valor.
É uma guerreira.
Essa é uma menina de valor.
Pô, vamos
imagina,
lá.
No sujinho, feliz.
Lá, comeu uma costelinha lá, cara.
Sensacional.
A bisteca.
Falamos do penne oriental.
Bom, tem outro.
Que é com tiras de frango.
Não, eu gosto de uma salada aí, cara.
Qual salada?
Aquela, como é que é o nome? Deixa eu ver aqui, eu não lembro de cabeça.
Mas só enquanto você procura a tua salada, também tem um outro clássico de massa lá, que é o penne com melão e presunto cru, que é um...
É bom,
melão,
muito
clássico,
bom.
Né?
É bom.
Eu gosto da salada spot e da salada bowl. Prefiro a bowl que tem pistache, adoro. E aí eles colocam uma lasca fininha de parmesão, a salada é boa, boa salada.
Vem com croton, azeitona preta.
É uma delícia. Boa salada. Eu praticamente gosto de salada. Principalmente se tiver quase nada de alface, como essa.
E bastante carne, né? Bastante molho.
Todo o resto.
Ou seja, funciona, né?
Funciona. As entradas bem legais, super bem apresentadas também.
Steak bernese dos caras é bom.
Calma, estamos nas saladas ainda. Saladas em massa.
Ah, você não tem, pode
o falar. Problema de falar...
O Alfredo já quer pra finalização, né? Ele tá com pressa.
Tô com um pouco de fome. A gente podia ir no spot. Se tivesse vaga agora,
a gente
né?
ia pro spot.
Se tivesse lugar, a gente iria pro spot.
Só que todo final de comilanças é uma...
É um problema.
É um problema. Comilanças. Então, eu acho que a gente já falou um pouquinho. A ideia não é falar de todos. Você falar de cada um. Dos pratos que gosta, enfim.
Quais são os pratos que você mais come lá, Rodrigo?
Então agora vamos passar. A gente vai passar, vamos dar um pulo aqui e ir para os pratos do spot. Eu tenho um trio de ferro. Quando eu estou menos propício à comida pesada...
O que é nunca, né?
O que é nunca, não. Às vezes sim, uma vez a cada mês. Eu como um atum. E aí
bom,
eu peço
filado.
um molhinho de azeite e limão. Eu peço um atum e nesse ponto eles acertam. Eu peço... O atum é um filé bem alto. Eu quero ele cru.
E vem cru.
Eu quero uma chapada. Eu quero que você só dê uma lambidinha
na
seladinha. Se não estiver cru, eu devolvo. É o que eu sempre digo. Invariavelmente vem cru. Ele é
e
bom.
Cuspido também, porque ele é um pouco... É um pouco agressivo.
Agressivo.
Com a garçonete. Se não vier cru, eu devolvo. Ela dá uma cuspidinha antes de entregar pra ele.
E aí eu costumo pedir ou com um purê que vem com alho poró. Outro dia eu fui a um restaurante.
Você é um fã de purê, né, Rodrigo?
Ele gosta de purê.
O garçom, e é bom, cara.
Eu me lembro um pouco de hospital. De momentos
A pureza e pureza, né?
Eu não frequento hospital e a minha lembrança de purê é do Joel Rebuchon em Paris, que é uma coisa de absolutamente.
Pelo amor de Deus, como você é chique. O meu é da minha avó, que ela fazia um purê de forno com carne moída.
Isso é bom.
O da avó é muito bom.
Isso é praticamente escondidinho, né?
Ah, delícia.
Ou então eu peço esse prato com um risoto de limão, que é bem interessante e gostoso.
Só lembrar, né, Rodrigo, só explicar para os nossos caros ouvintes, nossas caras ouvintes, que o spot, eles têm muito lance de... Você monta teu prato, né?
Você monta.
Como você falou, você pede o atum, que é o, vamos dizer, seria
o
prato principal, e aí ao lado você tem uma lista de acompanhamentos, no caso, você que gosta do purê, você pede o purê. O que mais que você
Um que é bacana, que eu gosto e costumo pedir, é o escalopinho de vitela com molho de laranja e limão.
Olha só, nunca
ele
comi
é esse. E eu gosto bastante de vitela, né? Vitela, vocês sabem que é,
né? O bezerrinho,
não.
Né?
Ele é, e o mais interessante é que não deixam ele comer... ele nasce e já vai direto para
uma leite só.
Ele não necessariamente leite, ele pode ir para ração e outras coisas. Ele não come grama, né? Para não ficar com a coloração vermelha, para ele ficar branquinho, ficar com aquela corzinha clara.
Pálido.
Que eu gosto muito. Pálido, exatamente.
Praticamente um.
Outro prato vampiro. Que me agrada são os steaks que eles têm. O poivre, por exemplo, né? Que é
com
que
pimenta.
Que vem com pimenta, mesmo o bernese. Eu acho que é bastante
bernese
interessante.
Bernese é muito bom.
E eles fazem uma batatinha lá, que é a tal da batatinha Touraine, que outro dia tentei fazer em casa, que é muito gostosa. Eles cortam a batatinha em cubinhos e fritam numa manteiga. Esqueci o nome do método. Lá que você tira o leite, né? Você bota a manteiga para ferver. Clarificado. Não é clarificada.
Não.
Ah, clarificada, exatamente. Você bota ela para ferver
tira a
toda a parte branca.
Tira a nata,
a nata da manteiga. E frita com o líquido que sobra. Que ela funciona muito bem, é bem gostoso. Esses são basicamente os pratos que eu costumo pedir lá no spot. E vocês?
Doutor Valfrido.
Olha, eu gosto do steak de gorgonzola, que é um bife que vem com queijo de gorgonzola.
Dolce picante.
Derretido.
Você sabe a história do dolce ou picante?
Não.
Não, você prefere gorgonzola dolce ou picante?
Na Itália tem o dolce ou picante?
Tem. Não, eu prefiro...
Eu acho que ele gosta do picante.
O picante. Picante com brusqueta.
De sexta-feira com seu sapato Manolo Blahnik.
É, exatamente.
E sua meia laranja. Desfilando pela Avenida Paulista. Cuidado que desfilar lá assim, tem uns moleques lá que estão tomando umas
palmadas. Eu vou levar uma lampadada na cabeça.
Fica esperto.
E o que eu gosto? Gosto disso com batata. Purê de batata eu não gosto muito. Gosto disso com batata e com risoto também é bom. Risoto de limão e alho poró.
É bom, esse é gostoso. É bem gostoso.
E o que mais que eu gosto? Gosto... Aí quando eu tô com uma síndrome de regime, de dieta, Aí eu como salmão ou o atum.
Né? Bons pratos.
Uma salada.
Bons pratos.
Uma salada. Agora eu gosto muito da salada, acho as saladas especiais lá no, no spot. E eu quase nunca como sobremesa. Mas minto sempre.
Até porque eu acho que o spot merece um capítulo especial para sobremesas.
Concordo.
Que são bombásticas. Vamos passar para a sobremesa já? O que
você não falo dos
meus pratos? Desculpe. Aliás, eu acho, Valfrido, concordo.
Ele quer falar o que ele pois come é, no spot.
Ele tem uma milhagem tão extensa que devemos ouvi-lo. Aliás, por favor, Lucas Jim, que é o nosso produtor aqui, eu quero uma música especial para introduzir a fala do Rafa.
Pura difamação. Faz anos que eu não vou lá, mas enfim.
Salsicha branca.
Bratwurst.
Isso mesmo.
Você sabe que Bratwurst...
Mit páprica, com páprica.
É, vale isso. Eu comi na Alemanha Bratwurst naqueles carrinhos que aqui, infelizmente, não tem aí a cultura de comida
de rua.
Eu chamo
de Currywurst.
Mas lá é muito bom. Enfim. Cara, eu costumo como basicamente quatro pratos lá, os principais. É o steak au poivre, com a batata turrene, essa que você descreveu, Rodrigo, que é, eu acho muito bom. O steak au poivre é aquele tradicional steak com flambado com creme de leite e três pimentas. Vem aquelas pimentinhas redondinhas, enfim, acho bem bacana. E invariavelmente, quando eu peço esse prato, eu peço a batata que você descreveu, que é a batata turrena. Outro prato que eu costumo pedir bastante lá é o steak bernese, que eu acho que fazer molho bernese não é para qualquer um. Eu acho que eles têm uma receita bem tradicional francesa, também acho muito bom. Também peço com a tal da batata. E quando não vou de steak, eu vou nas duas massas que eu falei, que é o penne oriental ou o penne com melão e presunto cru, que eu acho muito legal. Então, seria isso.
Vou pedir parênteses aqui para contar uma história de um bernese.
Opa.
Que eu comi junto com o Rafa, um amigo nosso, e as respectivas namoradas, há uns 4, 5 anos em Paris, num bistrozinho chamado Paul Bert.
Fica... O melhor steak bernese da história.
Foi uma verdadeira comilança, Valfrido. A gente tava todo mundo feliz, os vinhos lá eram relativamente baratos, a gente começou com um Chateau Latour, passou por um Chateau Margaux e terminou com um...
Não lembramos que já estávamos bêbados nessa
Não,
hora.
Lembro sim, Chateau d'Angelis.
Caramba.
Detalhe, fomos de bicicleta num frio desgraçado, e voltamos nos divertindo.
Voltaram de ambulância.
Voltamos de bicicleta, não foi de ambulância, de bicicleta, 3 da manhã, resolvemos invadir a Torre Eiffel, estávamos lá embaixo, aparecem 5 membros do exército francês.
Da Garde Nationale.
Não,
exército.
Exército mesmo.
Exército mesmo.
Era momento tenso. De terrorismo, coisa toda.
Meu Deus, agora a coisa vai. Depois de duas palavras, Brasil, futebol, ficaram amigos, fizemos fotos lá,
foto.
Heavy metal, cada um de um lado, um olhando para o outro, foi uma delícia. E o steak bernese do Paul Bert, quem for a Paris, eu recomendo fortemente. Foi de indicação de um inspetor, do ex-inspetor do Michelin, que saiu, indicou como um dos preferidos ou preferido restaurante dele quando ele vai a Paris. Ele sente, diz ele, mais prazer de ir a esse pequeno, quase minúsculo Paul Bert,
simples.
A ir a um 3 estrelas.
Bem francês, né?
Bem francês.
Zero turista.
Totalmente francês.
Que, aliás, é um privilégio de Paris, poder comer num restaurante de esquina, qualquer restaurante.
Muito bem.
Muito
né?
bem.
É muito bom. Vamos lá, falamos das comidas, passamos agora a um capítulo especialíssimo do spot, que são as sobremesas. Valfrido, você que é um, além de comilão, já se revelou um mentiroso, quais sobremesas você não come no spot?
Olha, eu jamais como no spot a taça butterscotch, são duas bolas, testículos, Creme batido, caramelo, praline e biscoito.
Você pede caramelo extra ou...
Praline, por favor.
Praline.
Está num ambiente praline. Francofone.
Pardon. E nunca peço molho extra, nem...
Eu peço.
Nada extra.
Qualquer que seja a sobremesa pedida lá, eu dobro a carga de...
caldas.
E sabe o que mais que eu detesto lá, por incrível que pareça, o sagu de vinho.
Mas é muito bem feito,
é,
viu?
Não,
é muito bem feito.
É tudo mentira, eu adoro.
Ah, tá, né? Você já comeu a cocada com sorvete de coco?
Nunca.
Eu já
simples,
comi.
Mas pra quem gosta de coco, como é eu...
E o Soares odeia.
Tá aí o motivo de eu não suportar o Jô Soares. Porque guerra, declaração de guerra ao coco, que beira a infantilidade.
E ele já declarou que ele come feijão frio com azeite durante a madrugada.
Ah, isso é charminho, hein?
O que é outra nota de mau gosto gastronômico.
Isso é meio charminho dele, eu acho.
Mas o que você acha das vestimentas do Jô Soares, Wolfrido?
Bonitas.
Bonitas.
Circenses, mas bonitas.
Você iria ao spot vestido de ala Jô Soares?
Só se eu fosse o Jô Soares.
Olha, cuidado com suas comilanças. Daqui a pouco você chega lá. Hein?
Isso é uma verdade. Os nossos ouvintes que não podem me ver, fiquem desde logo sabendo que eu sou uma pessoa muito esbelta.
Pois é.
Atlético.
Rasgado.
Vocês estão sabendo muito no físico do outro. Essa história está meio...
É que o ouvinte não sabe.
A gente se encontra de sexta no spot.
O ouvinte não sabe, mas nós fazemos esses programas todos sem roupa.
Olha, tem uma que eu...
Estamos despidos.
Vamos voltar à sobremesa, vai.
Que vão dizer que é uma bomba. Que é o tal do chocolate shortcake. Que é mousse de chocolate, calda de chocolate, creme batido, biscoito e amêndoa. E eu peço sempre uma calda extra, uma calda de chocolate. Vira um problema. Por quê? Se tem trânsito, eu não chego em casa.
É reação na hora.
É reação na hora. Mas é uma loucura, assim, desculpem os ouvintes. É a mais pura verdade.
É uma correria.
É uma delícia aquele negócio, mas é uma...
É o creme inglês?
Não, perdão, aquela mousse de chocolate. Nossa. Com calda de chocolate, chantilly. É muito bom aquilo lá. Mas aquilo é bombástico. Aquilo tem um efeito imediato.
Verdade.
E agora, dizem, Rodrigo, que o Rafa, ele come, o negócio dele é morango e suspiro, é verdade?
Tem a cara dele.
Eu tô sendo difamado aqui, viu? Vai ser difícil processar dois advogados bem-sucedidos, mas entrarei com meus direitos. Nunca comi essa sobremesa, viu, Wolfrido? Eu, pra falar a verdade, eu sou um fã do profiteroles, cara.
Pois é, eu ia falar dos profiteroles.
Os profiteroles do spot são muito bem feitos.
O sorvete é diferente, né? Bacana o que vai...
Sorvete doce de leite da Häagen-Dazs, aquela... Enfim, eu sei que aqui não pode fazer merchan, mas é como eles descrevem, né? Enfim, é muito bom. Uma calda de chocolate, um pralinê de amêndoas, que é dos deuses. Então, eu sou um fã de profiteroles, sempre que... Tem duas sobremesas que eu, se tiver no cardápio de qualquer restaurante, pensarei com muito carinho em escolhê-las. Uma é profiteroles e a outra é tiramisu. Lá não tem tiramisu, mas é uma que eu gosto muito. Então eu sempre que lá vou, peço o profiteroles. Mas taça butterscotch, como vocês bem descreveram aí, realmente é muito boa também. E tem uma outra que é muito interessante, que é o cookie de nozes e figos com creme inglês. Não sei se vocês já
pediram,
mas é muito boa também.
É muito boa.
Mas eu sempre, 95% das vezes que lá fui de profiteroles.
Evidentemente que não é difícil comer todo o cardápio do spot, porque o cardápio é pequeno.
É.
É pequeno.
E o Rafa comeu todo o cardápio umas 30
vezes.
60
vezes. Ele sabe tudo de
qual. Tem boas histórias lá do spot, viu, cara? Umas historinhas engraçadas lá, mas não pode contar nesse horário.
Entendi.
Nesse horário, pois é. Esse é um drama pra mim. Até porque eu fui recentemente ao médico e disseram que o meu colesterol, acho que é uma inverdade, eu vou repetir, o exame está um pouco acima do
desejado.
Pensei
que fosse outra informação.
Não,
não. Você estava grávido.
O meu, eu vi o resultado hoje.
Tá bom?
Tamo junto, não.
Tá ruim também?
Tá, claro.
Cara, eu sou o mais gordo de todos e meu colesterol é perfeito.
Isso é genético também, é um pouco genético.
Tá vendo?
Pois é.
Eles comem muito mal.
Domingo retrasado eu fui ao spot. E foi, assim, um verdadeiro drama pedir a conta sem a sobremesa, um sofrimento coletivo, porque eu não deixei a minha Cris, que eu adoro os profiteroles pedir.
Tadinha.
Enfim, foi.
Sofre bullying, a Cris.
Ela, é, pois é, só que agora ela fez promessa, vai ficar até o final do ano sem comer e tá querendo, exigindo que eu siga a promessa dela, sem doce, Jesus. E quer que eu acompanhe.
A promessa da Cris é pro Rodrigo não comer mais doce. Então ela não come doce pra ele parar de comer doce.
Isso é tortura.
Vamos lá, superadas as sobremesas, o que vocês acham das bebidas do Spot?
Então, você sabe que a gente tava falando aí de sexta-feira à noite lá, tal, não sei o quê? Isso que eu chego em casa depois de fazer uma tentativa de jantar com o presidente, Vitor Birner e tal, mas eu esqueci que no dia seguinte eu tinha que fazer exames, então só fui, cumprimentei, fiquei 20 minutos e fui pra casa. Resumindo...
Eles estavam no Spot?
Cara, eles estavam num lugar muito mais badalado do que o Spot, que é um restaurante japonês aqui na região dos Jardins. Veja você, Rodrigo, comunista Vitor Birner, esquerdista Chico Malta, comendo no Jam.
Jam.
Aquele no restaurante jam. Completamente
no jam.
Jam.
Badalado, lotado, caríssimo.
Gatinhas com mini saia.
Gatinhas com mini saias, bonitões com gels e camisas polos desfilando seus
Porsche,
carrões.
Ferrari.
E eis que eu queria comer, você acredita, eu queria comer sanduíche de pernil no Estadão, às 9h30, 15 para as 10 da noite, me liga Chico Malta, estou indo no Jam. Eu falei, meu Deus do céu,
que vergonha.
Que vergonha, né?
Isso é motivo de impeachment ou não?
Eu acho que eu vou ter que passar no RH após esse programa aqui de fazer essa revelação, mas enfim. Aliás, só fui, que... cumprimentei e fui embora porque era muito pra mim. Eles falam que eu sou o Rafa do Spot, mas Vitor Birner, cara, Vitor Birner foi visto no Jam junto com Chico Malta.
Isso é incrível, mas o que vocês acham das bebidas? Eu já antecipo. Então,
desculpa, vamos lá.
A carta de vinhos é...
Pífia.
Demais, né?
Pífia.
Sofrível.
Pífia.
É. Mesmo para um restaurante que tem uma proposta mais descolada, blasé, como diz
drinks.
O Alfredo.
É pra drinks.
É isso mesmo, bons drinks.
Bons drinks.
É drinks.
Tem, como... tem um carinha lá, não sei se ele continua lá, um rapaz bem alto.
É o barman.
É, mas o barman não necessariamente é esse carinha.
Eu acho que... Diga.
É um carinha, um cara alto, bem alto. Tem 1,90m pra cima, que faz drinks espetaculares. E faz um... Como é que é o nome daquele drink laranja? Gostoso? Que tem o nome...
Metropolitan?
Não. É o... como é que é o nome?
Hi-Fi. Fanta Laranja.
Ah, que Fanta Laranja.
É vodka com suco de laranja?
Não, é o... Apfelstrudel. Como é que é o nome?
Apfelstrudel?
Não. Aperol. Aperol. Aperol, alguma coisa. É que faz um drink ótimo aí.
Pois é, eu não sou muito...
De drinks.
Marilac lá. Eu não sou um iniciado.
Aquela Marilac lá é. É
que... Não tenho como ajudá-lo.
É que eu ensinei a James Bond.
Bom, tá bom.
Sendo eu Frido, Valfrido, eu ensinei a ele tomar o Martini.
É, dizem por aí que é Frida, Valfrido. Danilo não me deixa mentir, né? Que aliás eu.
Bom, vamos focar.
Tá aí alguém para convidar.
Oi?
Aí alguém para convidar.
Pois é. Não, mas até, enfim, em homenagem aqui ao nosso querido amigo, professor da GV, Danilo, ele brinca e chama o Valfrido de Frida por um motivo extremamente carinhoso. Eles têm um relacionamento. Eu não sei o motivo, mas eles gozam um do outro o tempo inteiro, então é.
Tá certo.
Vem daí o filho. É, bom, acho que.
Mas as bebidas, só fazer um parênteses aqui, Rô. As caipirinhas são muito bem feitas, né? Eu acho que, embora caras, você pegar ali caipirinha quase R$20, bom, acho que é o que está sendo praticado aí no mercado hoje em dia, mas enfim, são muito bem feitas. E eu acho que o vinho, de fato, é muito, peca demais, mas é raro ver alguém pedindo vinho lá, né? É muito, assim, champanhe...
Pois é, mas mesmo champanhe você tem, né? Uma, acho que um único rótulo, é uma coisa...
Dois, três,
e aí
não há variedade, né?
Não há.
E aí,
mas as caipirinhas, sim, são muito bem feitas.
São muito boas, eu acho que também acaba identificando qual é o propósito.
Também
a pessoa
acho.
Lá tomar, se divertir, comer uma comidinha, não é um negócio... O que é uma pena.
Não eu tem lugar pra adega lá, também tem que entender isso.
Ah, tem, eles têm...
Não, uma adega, uma adega de respeito.
Não, eles têm mas um armarinho ali em cima.
Não, tudo ali... bem, mas não é uma adegaça daquelas com 1 milhão de rótulos. Não dá, não tem.
Como a da sua casa.
Mas vocês acham que o cardápio de lá exige grandes...
Eu acho que qualquer comida pode
e
comporta...
Melhora com bom vinho.
Concordo.
Até hambúrguer vai bem com um bom vinho. Você pode preferir uma boa cerveja, tanto faz, mas eu acho que funciona.
acho que o ponto fraco da deles lá seria, então, a carta de vinhos, né? Eu acho que fica um pouco a desejar, né?
Eu acho que sim. Também acho. Vamos agora ao ponto preferido de alguns participantes aqui do nosso Comilances, que é a conta. O que vocês acham da conta?
Cara, né? E salada de R$30. Né?
Eu, assim...
Dá pra você comprar praticamente uma horta inteira. Por R$30.
Por R$30. É. Eu concordo com você, Valfrido. Eu acho caro. Vou dar um exemplo pra vocês. Fazendo uma combinação, pegando um steak, por exemplo, que não é grande, muito sofisticado, que é um steak... Eu digo poivre. O Rafa diz poivre. Então, steak é o poivre. Não, steak... Aqui não é o poivre, é steak poivre. Simples, flambado, creme de leite e três
pimentas.
Porque
não tem carne, é só pimenta.
Não, a carne vem, vem carne. Vem
carne. O nome é steak poivre.
Steak poivre. R$43. E você pede um purê de batata, por exemplo. R$19. É um prato que, portanto, sai por R$62.
Mais 10%, R$68.
Mais 10%, você chegou a R$70.
É uma grana.
Ou seja, para um prato...
Se você não tomar nenhuma aguinha.
Ah, não, eu tô falando só o prato. É. R$72. Caro.
Caro pra burro.
É caro. Aí o Valfrido falou, você toma uma água, toma não sei o quê, pede um vinho.
Um café.
E uma pede sobremesa. Uma sobremesa. Vamos dar um exemplo das sobremesas. O chocolate shortcake, R$23. Quer dizer, não se gasta. No spot, comendo entrada, prato e sobremesa...
R$150.
É. E a gente não está falando de vinho. Ou seja, é algo que você até supõe ou aceita gastar num local onde você tem um atendimento personalizado, um garçom ao seu redor...
Você não pega a fila.
Não pega a fila, você tem uma mesa, uma toalha que é de pano e não de papel. É caro. É um restaurante caro.
É caro.
Você paga para, como alguém disse aqui, de
ver e serviço.
Para estar lá.
É o badalo. É badalado. É a badalação.
Ou seja, é caro. Acabamos com o spot.
Não, eu acho que não. Eu acho que a gente fez grandes elogios. Mas tem que reconhecer que é um restaurante caro. Talvez eles queiram de...
Acho que é melhor a gente não voltar lá, hein?
Você sabe que o spot vai abrir uma filial, hein?
A primeira, né?
É, agora no Onde shopping JK.
O Ritz tem alguma coisa a ver com o spot, né?
São dos mesmos donos. São quatro sócios.
Há toda uma linhagem de restaurantes parecidos. O Chemise é parecido, de certa forma. É um pouquinho melhor a comida. A comida no Chemise é um pouquinho mais interessante.
O Ritz é dos mesmos donos do spot. Uma galera que tem que se respeitar.
Muito
porque
respeitado.
Estão no mercado aí
há bastante tempo.
São spots da cidade.
Outra
são...
coisa.
E o Ritz é melhor, do ponto de vista gastronômico, no meu modo de ver, do que o spot. Tem um bolinho de arroz no Ritz, espetacular.
A gente pode falar do Ritz.
Vamos falar do Ritz.
Então, mas eles vão abrir agora a primeira filial do spot. E tem uma coisa que eu acho muito respeitável também em relação a esse grupo aí, principalmente ao spot. Você vai lá, cara, sempre, invariavelmente... O dono passa por lá pra ver como estão as coisas, te cumprimenta, sabe quem você é. No caso é
se revelou, né?
Eu nunca vi o dono, não sei quem ele
é. Eu sei quem é, mas
nunca
me
cumprimenta.
E eu vou bastante.
O que significa que é o Rafa do esporte.
Quanta difamação.
É um restaurante estável.
É estável.
Ele é bastante estável, né?
Mais caro. É.
Lembrando aqui, Valfrido, você que, apesar das comilanças constantes, nos abandonou há algum tempo, talvez não lembre dos critérios, nós adotamos 5 critérios.
Muito
se
bem.
O restaurante avaliado não é uma comilança, ou se é uma comilança razoável, boa, muito boa ou espetacular. Sua opinião, professor Valfrido?
É uma comilança boa.
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 Não é muito boa.
Não é muito boa.
Não é espetacular.
E também não é ruim, também não é regular. É boa, é boa, é gostoso. Para que se propõe para uma coisa... evidentemente, mais frugal, mais rápida, uma comida sem muita densidade, muita complexidade, eu acho que é justo. É o que o Rafa bem disse, é uma comida honesta, não é uma grande gastronomia, mas não é ruim, comida boa.
Rafa, vai disputar ou vai se insurgir contra a análise do Valfrido?
Não, eu concordo com o ponto de vista do Valfrido, e eu vou colocar como uma comilança muito boa pelo seguinte... Pelo equilíbrio.
Muito boa?
Muito boa. Muito boa. Eu coloco muito boa. Concordo que perde pontos no quesito preço, que eu acho que. Mas aí eu acho que é uma coisa de mercado no Brasil, São Paulo, precisamente falando. Eu acho que, como você disse, acho que almoçar lá, você, esposa, Rodrigo e os filhos, a conta, pelo amor de Deus, né? Deve vir uma carcada, mas enfim.
Por isso que as garçonetes fazem festa,
Rodrigo. É, o Rodrigo, é só por causa da conta, não.
E aí pensa, ele faz filho bonito.
É, opa.
E aí vai.
Enfim, mas eu coloco como uma comilança muito boa.
Você já comeu o pene em casa?
Não, em casa eu só como brusqueta. E muito de vez em quando.
Tá assim, é, Rafael?
É, cara, é normal, né?
É.
Normal.
Você tá casado há quantos anos?
Ah, 6 meses. Não, 5 anos.
É verdade que o melhor anticoncepcional é o casamento?
Não sei, você tá casado há 10, cara. Vai perguntar pra mim?
Meu irmão tem 2 filhos, hein? Rodrigo tem 2 filhos.
Pô, cara, mas o meu negócio aqui tá muito ruim, viu?
Vá para Ibiúna.
Eu já fui,
a convite,
cara,
do senhor Hélio.
Eu já fui, o Hélio me convidou para Ibiúna. Me colocou na cama da fertilidade, jogou arroz em cima de mim e tudo mais.
Então, vamos ver daqui uns dias.
A casa lhe será cedida só para você e sua esposa para ver o que aconteceu.
O Rafa, combinado. Você sabe que havia todo um preparo para esse dia especial.
Pétalas de rosa.
Tudo. É, ele chegou lá no final da tarde.
Dormiu na sala.
Não, nem foi carregado. Foram 6 garrafas de vinho. Ou seja, ele era um homem imprestável.
É, depois de 6 garrafas de vinho, eu ainda cumpri meus deveres.
E ouçam assim.
Dormi de maneira responsável, sem dirigir.
Ouçam o pezinho da Dani quando viu que o Valfrido estava um homem imprestável.
Vamos falar da...
O bicho pegou, entrou no quarto, pá, pum, foi uma loucura. É, então, você...
Então, só para concluir, eu coloco como uma comilança muito boa pelo equilíbrio, por saber o que vai acontecer, nunca há oscilação. Aí acho que 2 pontos que perde para mim, no caso, seria muita espera, que eu acho uma chatice espera, para falar a verdade, e acho que está muito caro, como tudo em São Paulo.
Pois é, eu acho que é realmente um restaurante estável e merece elogios por isso, mas a estabilidade está dentro do padrão anunciado pelo Valfrido. É uma boa comida.
Uma boa comida.
É um lugar gostoso. Aliás, como programa, eu acho que ele é muito,
muito
agradável.
Bom. Muito bom, o programa é muito bom.
Mas é uma comida boa. Não acho que seja mais do que isso.
Não é alta gastronomia.
Não é alta gastronomia. É um lugar,
mas funciona bem.
Funciona muito bem. É muito. Aliás, eu acho que você ter uma boa comilança é uma boa avaliação.
Daí porque é cheio. As pessoas também, claro, não são bobas, né?
Claro, exatamente.
É um lugar bacana. É
uma invariavelmente, todo dia no almoço e no jantar, cheio. Você passa lá lotado.
Fábrica de dinheiro. Né?
Muito bom, chegamos ao final de mais um Comilanças, Valfrido.
Mas a tua pontuação foi
uma
boa.
Comilança boa.
Então
uma comilança boa.
Tivemos 2 boas e 1 muito boa.
Muito boa.
É que você é um pouco suspeito, né?
Exatamente.
Muito injustamente, viu, o Valfrido?
Falou o coração, né?
Falou
o coração. Não sei se há imparcialidade necessária.
Você sabe que no último Comilanças foi acusado de não sair, não apareço, não saio de casa. Então eles precisam seguir um rumo aqui. Porque
entendi.
Eu, de fato,
ou você vai no spot ou não vai, eles têm que se decidir.
E você sabe que hoje, há 1 mês e meio pra cá, eu moro mais perto do spot do que eu morava quando eu ia. Então hoje eu iria até a pé. Mas
o Rafa mudou de apartamento, agora está no mesmo plano. Com uma vista para o MASP, se você abrir um pouquinho, aliás não, do apartamento dele você vê aquele prédio do tribunal que fica bem em frente ao spot.
Pois é.
Ele
não foi lá.
Ele liga lá e fala, tô chegando aqui, ó.
Ele desce de...
Rapel.
De rapel.
Rapel de... não, de tirolesa. Vai de tirolesa. Tem a cadeira cativa dele.
Foi essa época.
Rafa do spot. É isso
Rafa
aí.
Rafa do spot.
Valfrido, bom retorno.
Muito obrigado.
Você faz falta.
Um prazer incomensurável.
Imaginei que...
Incomível.
Imaginei que você estivesse ausente por... tá cuidando da barriga e vejo que efetivamente cuidou bem dessa. Essa é uma história curiosa também. A gente teve um professor, grande amigo nosso, a quem sugeriram em um certo momento uma cirurgia de redução de estômago. E ele é um grande comilão, gosta de comer e beber. E ele ficou enfurecido com o médico. Ele falou: o quê? Você acha que eu vou jogar fora anos de investimento, muito caviar, muito foie gras, muita bebida. Isso aqui eu levo comigo pro meu túmulo. E o Valfrido cuida bem da barriga, como nós também cuidamos, Rafa. Obrigado pela sua...
Um prazer. Só chamar, estaremos aí.
Pois é. E antes de dar boa noite, aliás, dando boa noite, agradecendo mais uma vez aos ouvintes da Central 3, que heroicamente nos ouvem, que não sei se de modo irresponsável, aceitam nossas sugestões e vão aos restaurantes, acho que devem todos ir, mas concordo com as nossas opiniões. É um prazer, por favor, não hesite, se quiser entrar em contato com a gente, será um prazer discutir sobre esse tema que tanto gostamos. Como hoje, então, foi um restaurante preferido do Rafa...
Não é o meu preferido.
Um dos preferidos, que ele gosta de frequentar, e o Rafa é quem coloca a música nas picapes às sextas-feiras, no Made In, eu vou passar a ele a incumbência de definir a música com a qual brindaremos nossos ouvintes.
Não. Mas como você falou aí, Rodrigo, a gente escolheu em conjunto, foi New Order, né? Que a gente...
Opa, gosto muito.
Resolveu escolher hoje, e a música é... Perfect Kiss.
Perfect Kiss?
Essa?
Você decide.
Blue Monday, vai.
Blue Monday. Então vamos de Blue Monday. Valeu, galera.
Um abraço.
Até quinta que vem.